E o nosso assunto é inteligência artificial. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o professor e palestrante André Bacaui. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui na CBN.
Poxa, Letícia, obrigado, prazer é todo meu, poxa, obrigado por me receber.
Professor, muito se fala, né, inteligência artificial. A gente precisa incluir isso no nosso dia a dia, está no nosso dia a dia, né? Na sua avaliação, o que a gente precisa saber hoje quando o assunto é inteligência artificial?
Bom, primeiro que a palavra inteligência artificial é uma palavra um pouco forte, porque inteligência, a parte cognitiva, a gente entende que a máquina está fazendo, vai fazer cada vez melhor. Mas existe uma parte tácita, uma parte emocional, que também influencia na inteligência. A gente sabe que são várias inteligências que a gente tem, não é só inteligência cognitiva, matemática, racional, que a máquina ainda não tem. Não quer dizer que não possa vir a ter, mas ainda não tem. Então, a frase inteligência artificial, a palavra inteligência é muito forte nessa frase, nessa composição. E artificial também, por quê? Porque quando a gente vai numa padaria, você não fala assim, me dá um suco de laranja, eu quero o artificial. Não, você quer o natural. O artificial normalmente passa uma ideia negativa, uma ideia que na nossa cultura foi muito influenciada por livros, séries de televisão e filmes, com a máquina sendo sempre muito negativa, muito má, né, malévola, vai conquistar o mundo, vai tirar os empregos, vai mudar tudo. Quando, na verdade, o que a gente acompanha, o que a gente está percebendo, é que a máquina é uma grande aliada nesse sentido, porque ela aumenta a nossa inteligência, ela aumenta nossas capacidades. Então, não é uma coisa que deveria ser vista com ares nefastos. Pelo contrário, nós estamos ganhando uma inteligência aumentada, como a gente diz. Então, inteligência artificial, para princípio de conversa, ainda que seja uma expressão que foi cunhada em 1956, mais ou menos, e vai continuar sendo a expressão que a gente vai continuar usando, não tem dúvida, mas é uma expressão não apurada, não precisa em sua essência, por assim dizer, na minha visão.
E hoje, como que está o uso da inteligência artificial hoje na nossa sociedade e para onde vamos com a IA?
Então, vamos lá. Hoje a gente, curiosamente, desde que foi lançado o ChatGPT pela OpenAI em novembro de 2022, antes disso, já se usava inteligência artificial, mas no meio empresarial, corporativo. Então, a gente usava Google, a gente usava, sei lá, iFood e uma série de coisas, uma série de empresas, mundo afora, trabalhava com inteligência artificial, que é uma tecnologia que vem desde, como eu disse, desde 1950. Mas em novembro de 22, teve o lançamento do ChatGPT. E o ChatGPT, ele meio que popularizou a inteligência artificial perante os seres humanos normais, como eu e você, que estamos em casa, mas agora pela internet a gente tem acesso a uma mágica que faz gerar ali palavras, música, imagem, etc. Então isso fez um boom gigante na inteligência artificial mundo afora. Hoje o crescimento disso é exponencial. A gente vê uma tendência forte à inteligência generativa, a inteligência artificial generativa crescer mais. O que é a generativa? É a inteligência artificial que gera coisas, então gera texto, gera imagem, gera som, gera vídeo. E a gente vê também as consequências disso, né, como deepfakes, etc., uma série de probleminhas que aparecem derivados disso. Mas a tecnologia em si generativa deve crescer. Além disso, a gente está vendo o surgimento de agente de IA. O que, que é isso? Não é ficção, mas são máquinas chamando outras máquinas, ou seja, há uma inteligência chamando outra inteligência para facilitar a nossa vida. Então, imagina que você quer fazer uma viagem para Paris. Letícia quer ir para Paris.
Amém.
Pronto. E ela quer ela fala assim, olha, sei lá, algum tipo de IA generativa. Você, por favor, eu queria fazer uma viagem para Paris, queria que você separasse para mim, reservasse um hotel 4 estrelas com lareira perto de Montmartre, até tantos euros. E a máquina vai chamar o hotel, vai fazer a reserva, vai fazer a negociação, vai botar a reserva na tua máquina, no teu diretório C. É sozinha a máquina chamando a própria máquina, né? A gente tem outros exemplos disso acontecendo no mundo, então há uma tendência forte ao crescimento desses agentes de inteligência artificial. O céu é o limite, Letícia. Eu acho que a gente está vendo um boom justificável pela potencialidade da tecnologia. A tecnologia em si é uma ferramenta, então ela é muito dependente ainda hoje da criatividade humana. É a gente que define o que vai fazer com aquilo, seja para o bem e seja para o mal, né? Mas no frigir dos ovos, eu acho que os benefícios, ainda que existam riscos, os benefícios compensam esses riscos. Essa é a minha visão.
Veio para otimizar e ajudar a gente
em
muitas funções.
Sim. Na grande maioria das vezes, sim. Obviamente que existem situações. se você tem um martelo na mão, você pode pregar um prego, que é para isso que o martelo foi feito. Ou você pode machucar um outro ser humano. Né? A IA tem um poder absurdo, de potencial absurdo de causar o bem, de fazer o bem. Por exemplo, de resolver questões históricas que a gente tem problema. Digamos, a fome, questões energéticas, questões de transporte, questões ligadas à própria medicina, à personalização de atendimento, de medicamentos, a personalização da educação, ao que me atinge diretamente, atinge a todos nós. Então, assim, o potencial é gigante. Agora, ela também pode, não a IA em si, mas as pessoas por trás daquilo ali, podem fazer com que a tecnologia gere, por exemplo, uma arma química nunca antes vista, uma arma biológica nunca antes vista, por força da manipulação de um algoritmo que é capaz de fazer coisas que a gente sozinho não conseguiria fazer. Então, tudo tem que ser dosado, né? Não é a tecnologia que é o risco, mas é o que se faz com ela. As pessoas por trás disso é que podem oferecer algum tipo de ônus, né, para os demais seres humanos.
Uhum. Uau. Nossa, e dentro disso, né, eu te perguntar dos riscos, para além desses que a gente comentou.
A IA generativa, que é um tipo... Deixa eu até fazer vou responder a tua pergunta, mas acho que é importante para quem está nos ouvindo ter uma ideia geral do panorama. Muita gente pensa que ChatGPT, Gemini e essas outras LLMs, essas chamadas IA generativas, são sinônimos de inteligência artificial, e isso não é verdade. Inteligência artificial é um campo muito grande. Dentro dele você tem, por exemplo, robótica, você tem aprendizado de máquina, que é o mais comum. Dentro do aprendizado de máquina, que é uma forma das máquinas aprenderem sozinhas, antigamente, na minha época de faculdade, a gente tinha que programar a máquina, né? Agora a máquina tem o poder de aprender sozinha através dos dados. Uma vez que ela tenha dados suficientes e de qualidade, ela consegue tomar decisões, consegue distribuir grupos, consegue, enfim. Dentro de aprendizado de máquina, de machine learning, temos as redes neurais, que são simulações, uma tentativa de simulação de como funcionam nossos neurônios, só que, obviamente, é tratado de maneira algorítmica, né? Mas é basicamente aquilo, uma tentativa de você simular neurônios, entradas, saídas, etc. Quando você tem muitos neurônios, para simplificar a história, a gente chama isso de deep learning, que é um aprendizado profundo, ou seja, várias camadas de neurônios, mas várias mesmo. Deep learning tem várias aplicações. Uma delas é para IA generativa, que gera imagem, gera som, gera tudo o que a gente está falando, inclusive o ChatGPT é formado, o algoritmo por trás do GPT, ele é formado, a origem dele, com várias camadas de um tipo de deep learning, de aprendizado profundo. E aí, dentro dos LLMs, dentro da IA generativa, você tem os chamados Large Language Models, ou modelos de larga escala. Um deles é o ChatGPT. Então, só para ter uma ideia da dimensão do que a gente está falando, a ponta do iceberg é o ChatGPT, mas é o que mais a gente tem acesso. Uhum. Facilitado hoje, ChatGPT, Claude, não só o GPT, Mistral, Llama, a Microsoft acabou de lançar o Llama 3.1, enfim, AIs que ajudam a fazer literalmente qualquer coisa que você queira fazer. Só que essas AIs generativas, por isso que eu puxei esse assunto, elas são treinadas. Como é que elas foram treinadas? Bom, existe um algoritmo por trás, só por curiosidade, chamado Transformers, que não tem nada a ver com o que você está pensando
Não tem como não puxar.
Aqueles carros, sim, que viram robôs, isso. Não tem nada a ver com isso. Mas o Transformers é curioso porque... Como é que eles foram... Transformers era basicamente um algoritmo para tradução no início dos tempos, 2017 e 2018. Com o tempo, passou a ser usado para gerar palavras. Que nem nosso celular gera a palavra, a próxima palavra, você escreve para o seu marido, eu, ti... Ele bota amo, só que ele faz isso com muita competência, com muito mais qualidade, com muito mais velocidade, etc. Porque foi treinado com um montão de palavras, basicamente toda a internet, livros, arquivos, jornais, etc, etc. Bom, mas como é que foi treinado? Ele foi treinado com essa base de informação, então ele já sabia entender o vocabulário, etc. Mas para virar chat quer dizer conversa, né? Chat GPT. Ele passou por três fases. A primeira fase eram pessoas gerando prompts e respostas. Pessoas, seres humanos como eu e você. Então, pessoas faziam esse binômio aí. Numa segunda fase, pessoas criticavam as respostas. Então, por exemplo, se eu falava assim, olha, quem descobriu o Brasil? Tinha uma resposta que era Cabral, outra que eram holandeses, outra eram franceses, portugueses. E pessoas selecionavam qual era a melhor resposta, dando notas para essas respostas. De, sei lá, de 5 a 1 ou de 10 a 1. A melhor resposta levava 10. A máquina, aí sim, através de um tipo de aprendizado chamado aprendizado por reforço, aprendeu essa regra de recompensa e se treinou a partir disso. Mas repare que isso foi treinado inicialmente por humanos, inclusive aperfeiçoado, quer dizer, classificado por humanos. Por que eu falei tudo isso? Porque tem uma grande vantagem de ter sido feito por humanos, que a linguagem fica gostosa, a gente acessa aí o GPT, poxa, é uma delícia conversar, é bem fácil, intuitivo. Porém, humanos têm vieses, humanos têm preconceitos, humanos têm preferências, humanos têm, enfim, uma série de coisas. Então, há um tempo atrás, era possível você pedir coisas aí. Inclusive, era curioso, porque no início, bem no início dos LLMs, você notava uma tendência forte. Por exemplo, só por curiosidade, os LLMs eram mais de esquerda do que de direita. Curiosamente. Depois, com o tempo, foi acertando. Você pedia uma piada de um político, digamos, do Biden versus Trump, para não falar de Brasil, do Biden e do Trump. Ele fazia de um, não fazia de outro, por exemplo. Ou fazia, enfim, um ele dizia, olha, isso aqui eu não posso fazer, eu não posso falar.
Por causa desse treinamento.
Por conta desse treinamento. De novo, o treinamento foi fundamental, é o que dá graça a essa a ferramenta. Ele chama um treinamento, um treinamento reforçado por humanos, né? Human resource, me fugiu a sigla agora, mas a questão é que você tem esse viés forte das pessoas fazendo esse treinamento. O que é bom, mas também oferece alguns riscos. Até hoje a gente pode perceber isso, e até pouco tempo, se você pedisse, digamos, mudou muito, porque foi aperfeiçoando, mas, por exemplo, me desenha um professor. Ele não desenhava uma professora, ele desenhava um professor homem. Né? Então, ele tinha alguns vieses ali que vão sendo tratados com o tempo, o que é normal, porque é um treinamento, mas isso, como você perguntou sobre riscos, obviamente que isso tem consequências. Inclusive, se você pensar de uma maneira mais abrangente, não só né, a generativa, mas o aprendizado de máquina, isso é feito, em grande parte, por um tipo de algoritmo chamado algoritmo supervisionado. O que significa? Eu pego um cachorro e digo para a máquina, isso é um cachorro. Eu pego um gato e digo para a máquina, isso é um gato. Explicitamente eu digo para a máquina, isso é um gato, isso é um cachorro, isso é um gato, isso é um cachorro, vários gatos, vários cachorros, coisa de milhão de gatos, milhão de cachorros. Se eu pego um cachorro novo e mostro para a máquina, ela, com base nos parâmetros que ela foi treinada, ela vai dizer, pô, tem 75% de chance de ser um cachorro. Maravilha. Aí você pode perguntar assim, mas porra, André, qual é a vantagem de saber se é um cachorro ou se é um gato? Eu sei isso desde pequenininho. A vantagem é que a mesma tecnologia que é usada para descobrir se é cachorro ou se é gato é usada, por exemplo, para você saber se a pessoa tem um carcinoma ou melanoma, ou qualquer tipo de lesão, ou enfim, é usada para diversas coisas. A máquina hoje tem uma precisão de interpretação de visão de máquina, de visão absurda, né? É impressionante. Então isso pode ser muito útil para várias áreas, não só para medicina, mas por exemplo carros autônomos e outras coisas mais que a gente tem por aí. Então isso é muito legal, isso é muito bom, mas tem sempre um mais. Imagina assim, imagina que tem uma empresa e você quer usar IA para contratar novos funcionários e você quer diversidade, que é um tópico fundamental nos dias de hoje. Né? Só que a tua empresa, a vida inteira, ela contratou pessoas, digamos, brancas, até 30 anos, homens, heterossexuais, digamos. E você pede para a máquina te dar analisar currículos que chegam. Só que aquela máquina analisa com base no que ela foi treinada. Ela foi treinada naquela base que eu acabei de comentar. E você quer que ela pegue uma mulher negra, sei lá, de 50 anos. Não vai pegar, não vai sugerir. Então, tem certas coisas que ainda estão sendo ajustadas. Está havendo um ajuste fino no mundo todo nesse sentido. Isso que eu estou falando agora é um exemplo radical, mas já aconteceu. Tem reportagens sobre isso, empresas grandes que a gente conhece. Então, assim, tudo tem o lado positivo e negativo. As coisas estão... A gente está um pouco, Letícia, trocando a turbina durante o voo. Essa é a minha impressão. Né? Mas, de novo, eu acho... se a gente pensar numa IA benéfica e responsável, eu acho que os benefícios compensam os riscos de lavada. Contanto que a gente mantenha o homem dentro desse loop, né? Dentro desse contexto. Não, não fique só para a máquina isso. Essa
é a maior preocupação, então, em relação à máquina é quem está atrás dela, que está operando a máquina.
Eu acho. Como eu disse, a máquina é uma ferramenta. Se você souber usar, por exemplo, na educação, as possibilidades na educação são infinitas, não só de personalização de aprendizado. Imagina que você tenha pessoas com dificuldade em matemática que possam ser treinadas especificamente com um nível evolutivo de exercícios, etc., ou em história. Imagina que daqui a um tempo muito próximo você vai ter a realidade aumentada junto com a inteligência artificial. Então, em vez de você ouvir falar de Napoleão, você pode ver Napoleão. Não, você pode conversar. Hoje você já pode. Para professores, é muito legal você usar a IA generativa, porque você pode pedir assim, para o Claude, para o GPT, olha, eu queria que você simulasse um diálogo de Keynes com Hayek, ou de, de Marx com Adam Smith, a respeito de intervencionismo no Brasil. O que, que você acha do intervencionismo no Brasil? Eu quero que você faça um diálogo, promova um diálogo entre Marx e Adam Smith. E ele vai promover um diálogo entre Marx e Adam Smith, um provavelmente falando a favor e outro contra, obviamente. Uhum. O que é um chamariz para discussão em sala de aula, numa aula de economia, ou de política, ou de sociologia, ou de qualquer coisa, é excepcional. Isso vale para qualquer área. Especificamente para professores, além dessa possibilidade do diálogo, da simulação, você pode ter um V0 de criação de provas, estudos de caso, quizzes e tudo mais que você pode, tudo mais que a sua criatividade e imaginação quiser. De novo, não substitui. Aquele produto que vai sair de primeira não é o que você vai usar na sala, mas é um início muito bom para você começar, para você burilar, para você pedir mais para a máquina. Né? Aí aquilo constrói um conjunto de conhecimento muito interessante para quem trabalha com educação. E para o aluno também, obviamente, né? Uma ferramenta extraordinária de pesquisa, extraordinária. Uhum. Hoje tem ferramentas como o Perplexity, que nem é tão conhecido ainda, mas é como se fosse um Google, só que ele primeiro não tem advertising, quer dizer, não tem Google Ads, etc. Uhum. Então a resposta, entre aspas, é mais pura, digamos assim. Uhum. E além disso, ele dá a fonte. Então você tem o resultado e tem a fonte do que está pesquisando. Então, assim, para pesquisa, você pesquisa artigos, você pode sumarizar artigos. Tem artigos, às vezes, complicados de leitura, uma leitura mais densa, que ele pode fazer um resumo para você. Uhum. Traduções, enfim, infinitas. As possibilidades são infinitas, contanto que você sabe o que você quer.
Exatamente. E então, sabe a pedir. Gente tem que aprender a trabalhar com o ChatGPT ou com essas outras plataformas, né, para usar a nosso favor. Perfeito. A gente tem que buscar o conhecimento mesmo de saber como dar os comandos. Né?
Exato. E aí tem uma preocupação grande, que é a seguinte. Aí é uma leitura minha, né? Eu acho que a garotada, no geral, eu estou sendo bem leviano agora, porque quem estiver ouvindo e for novinho vai me criticar. Mas eu acho que, no geral, a garotada não está lendo mais. Ler, leitura. Uhum. E assim, para você formar pensamento crítico, você tem que ler, pô. Não precisa ser ler papel, porque papel é coisa da minha época. Ainda que eu goste de ler papel. Que eu gosto de ler digital, eu leio os dois. Mas eles não leem, né? Eu falando de uma maneira genérica, pelo amor de Deus, tem excelentes exceções aí que até confirmam a regra. Eu acho que sem você ler, você sequer forma um vocabulário, e a interação com a máquina, pelo menos na generativa, é uma interação de escrita, de leitura, de argumentação. E se você não tem isso, poxa, como é que fica, né? Então, há uma certa preocupação minha, em particular, como é que essa coisa vai evoluir do ponto de vista das crianças, dos adolescentes. Porque não é um copy-paste. Não é que você vai pegar aquilo e usar aquilo 100%, né? Você tem que entender o que você quer, tem que saber o que você quer, tem que trucar, tem que questionar o que está sendo respondido. Nem sempre, esse é outro ponto importante, nem sempre o que é respondido é verdadeiro, ou é a melhor resposta. Uhum. Aquilo ali é uma base de probabilidade, não é uma base. Se você botar 2 mais 2, ele não faz a conta igual, ele não faz 2 mais 2 e soma e dá 4. Uhum. Ele simplesmente, é como você escrever eu te, ele vai dizer amo, a mesma coisa, ele foi tão treinado em 2 mais 2 igual a 4 no treinamento que ele teve, que ele vai só repetir igual e 4, mas ele não está somando. Então, ele tem erros, ele dá erro de matemática, ele dá erro de data, dá erro de jurisprudência, dá erro até sobre o teu profile. Se você perguntar sobre a Letícia para ele, se você perguntar sobre não menosprezando a Letícia, mas se for uma personalidade nacional, provavelmente ele vai acertar bastante, porque ele já leu bastante sobre
tem
isso.
Tem muita informação sobre
isso. Foi isso, ele foi treinado com essa informação. Mas se for uma pessoa, eu, por exemplo, ele já não vai ter, não vai, a acurácia não vai ser tão grande, é, porque tem menos coisa sobre mim do que tem sobre personalidade, sei lá, sobre o Neymar, por exemplo.
Professor, nosso tempo está esgotado, infelizmente. Opa. Precisamos entregar para a rede, mas muito obrigada por essa conversa aqui na CBN, uma ótima tarde.
Obrigado.
Nós conversamos com o professor e palestrante André Barcal e falamos sobre inteligência artificial.